Nos capítulos anteriores de Aguinaldo Indica,
ele resolveu entrar em um período sabático com os monges do Himalaia.
Fude, Rudinei, o que você tem pra indicar pra gente?
O ventilador.
Cara, deve ser a melhor experiência de fazer cocô ever, cara.
Você deve sentir tipo um pombo, né, cara? Você vai
assim. Essas gambiarras, esses fios aqui podem causar um acidente terrível.
Nesse exato momento, numa mesa de cirurgia, tendo partes do seu corpo trocadas por membros cibernéticos.
Lançar um curso de masturbação.
E daí rolou um incêndio muito grande nos estudos do Aguinaldo.
Ao vivo dos estúdios Iradex em Fortaleza,
Aguinaldo Indica.
Aguinaldo, bem-vindos para mais uma semana de Aguinaldo Indica. Nessa semana, eu ainda não sou o Aguinaldo, eu sou o Gabriel Pines e eu tenho aqui, finalmente, ao vivo, na minha presença, as pessoas reais.
Mas não sempre foi ao vivo, não?
Foi ao vivo em nossos corações.
Nossos corações.
Não, calma.
Um dos ouvintes
ao
também.
Ao vivo, porque agora os ouvintes estão nos ouvindo, a gente tá aqui.
Uma plateia maravilhosa.
Ah, sim.
Todo Brasil. Eu tenho aqui comigo ele, o JP que gosta de rap.
Esse nome infelizmente pegou, né? Eu não tenho como mais me soltar dele.
Mas o que é que você gosta mais, JP?
Gosto de sorvete.
Sorvete
é muito bom.
Sorvete.
Qual é o teu sabor preferido?
Chocolate.
Chocolate.
Com cobertura de caramelo. E casquinha.
Chocolate
com M&M's em cima.
Eita. Um pouquinho muda aí, vira açaí. Só mudar o chocolate.
É, só que chocolate é bom, né, no caso.
Chocolate não é aquela fruta louca, cara.
E aqui comigo, ele que gosta de açaí, legalzão.
Opa! E aí, Pines, beleza?
Você gosta de mais alguma coisa também?
Ah, eu gosto de tanta coisa. Eu gosto muito de salgado.
Você gosta de batata?
Também. Batata é muito bom, cara.
Batata é bom, eu gosto.
Quando eu era pequeno, eu comi um lá na esquina lá de casa. Tinha um cara que vendia um salgado que era tipo uma batata frita no óleo. E era tipo uma coxinha, só que era uma batata.
Ah, o nome disso é batata frita, né? Batata
não, mas era tipo formado de uma coxinha, só que sem a ponta.
Eu achei
é uma batata. Formado de coxinha sem a ponta é uma batata, no caso.
É isso aí. É exatamente isso aí que você disse.
Ah, massa.
Ok, e ele batata que frita. Gosta de batata, seja em formato de coxinha ou não, Rudinei.
Olá.
Eita.
Você gosta de alguma coisa?
Eu gosto de muitas coisas, mas eu desgosto mais das coisas do que gosto, eu acho.
Rudinei, vamos tratar, né? Isso é probleminha.
Tá, sim, já
mas
tô
amor,
falando
cara,
com...
O mundo precisa
ajuda
de cara,
profissional. Sim. Pronto.
Falando com o meu xamã.
Tá no microfone,
mano. Ah, mano, sai.
Tá no microfone, cara, né?
Tá no microfone, mano.
Tá no microfone.
Não, mas tô frescando.
O outro?
Hã?
Quê, mano?
Tem de nada saber se o Rudy gosta do Aguinaldo.
Olha, eu gosto muito do Aguinaldo. O Aguinaldo é uma pessoa difícil, é um cara de uma personalidade forte, uma personalidade exótica, eu diria. Mas ele é um cara legal.
Eu acho, assim, eu até gosto dele, mas o problema é que a gente nunca vê ele. Cadê ele mesmo?
Olha, cara, Aguinaldo, ele continua na sua jornada, sua busca espiritual, porque agora ele está buscando o seu eu interior. Então ele está fazendo...
Queria pedir desculpa ao JP porque ele assusta as crianças.
Não sei se vocês ouviram a criança chorando aqui.
Foi o JP aqui que ele...
Eu já dei um pirulito pra ela ir embora.
Sim, pois. Então o Aguinaldo, ele está continuando no templo de monges e está fazendo uma viagem por dentro de si mesmo, porque ele está sendo hipnotizado.
Aquele episódio de Minuto.
Exatamente.
Eu tenho mais impressionado vocês saberem com o episódio de Jimmy Neutron do que com o cara viajando dentro de si mesmo.
Ah, então fica a mensagem aí, ó, implícita de Aguinaldo, que é pra você buscar o seu eu interior.
Busque sua criança cabeçuda de topete gigante.
Exato, interior. Busque sua criança interior.
Por favor, em ouvintes, busquem a criança dentro de você, não busquem outras crianças na...
Por favor.
Já teve um exemplo aqui do que acontece.
Pelo amor de Deus.
Você busca criança fora, as crianças choram, então não busque.
Ok.
Sim. Eita, o que é aquilo ali, mano?
Eita.
Gente do céu.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus.
Gente do céu.
É, entrou aqui um convidado.
Na verdade,
atrasado,
esse convidado
no caso.
É a versão do mundo reverso de um participante, já que ele é o participante ao contrário. É.
Peraí. Ah, que delícia, ele está me agarrando.
Chegou na encoxada.
Dá um cheiro no cangote, vai.
Eita, passa na mão no sovaco. Cheiro no cangote.
Me deixou totalmente arrupiado com essa cheirada no cangote.
Agora ele tá tirando a camisa do Miguel, não sei porquê.
A gente vai mudar o podcast para o primeiro SurubaCast, tá?
Já mesmo, né? Tivemos aqui uma grande uma reverência desse participante misterioso.
Gostei dessa descrição ao vivo da chegada do convidado. Ele tá tirando cinto.
Eita, menino!
Meu Deus!
Meu Deus do céu! E agora uma masturbação aqui. Gente, que loucura, gente!
Deus! Não, é melhor não dizer o que foi isso batendo no microfone.
Foi isso. Imaginem, usem a imaginação de vocês.
Vocês sabem o que foi.
O que a gente vai fazer agora?
Já estamos gravando.
Alô?
Opa!
Alô,
voltamos.
Eita, volta.
Bom, agora que estamos todos nus, a gente vai ter que achar o Agnaldo interior de cada um de nós.
Olha aí.
E ver quem vai substituir ele nesse dia tão especial.
Meu Deus.
Sim. Eita.
Agora quem?
Eu acho que ele é insubstituível.
Assim, sim, como aquela música da Beyoncé. Insubstituível.
Substitutível.
Eu não sei o que vocês estão falando.
Substitutível.
Pra esquerda, pra esquerda.
Ah, sim, lembrei.
Se eu tá nessa caixa à esquerda. Mário, minhas coisas que eu comprei, por favor,
que
não
voz.
Toque.
Gabriel Pines.
Caraca, contando. Eu não sabia que o Pines tinha esse lado diva pop.
Sim, mas esse não é o jogo. Porque a gente precisa ser justo pra descobrir quem aqui que vai substituir o Agnaldo neste dia.
Olha aí.
Que não, a gente não sabe exatamente o horário neste dia. Bom, tem um joguinho pra fazer isso. Seguinte, inspirado em atividades lúdicas da infância, que faz parte do tema desse episódio.
Faz.
Com certeza.
Então, esse episódio é patrocinado pelas associações antipedofilia.
Sim, com certeza.
A gente vai ter um joguinho que é o seguinte. Eu estou olhando um objeto nessa sala.
Uhum.
Na verdade, eu já olhei, porque tá atrás de mim, eu não consigo mais olhar.
Entregou, tá entregando demais.
Pra ir atrás de você, só tem, pode ser uma coisa.
Ó, tem bastante objeto. Não.
Vai, descreva aí como é.
Seguinte, eu vou dar 3 dicas, cada um tem um chute. E se na terceira ninguém acertar, eu ganhei o jogo.
Certo.
Primeira dica, tem a cor branca.
Senhor dos Anéis.
Não.
É o quarto K.
Não.
É... Eu sou daltônico.
Isso é uma pergunta?
Branco, no caso, a não ser que você, a não ser que você enxergue infravermelho... Você tem que saber.
Ah, tem que saber? Então, é a parede.
É branca a parede, é amarelo, não?
Eu disse que eu sou daltônico.
Outra dica.
Bom chute, mas não. Segunda dica, vocês chutaram muitos livros, chutaram uma parede e...
Meu pé tá doendo, inclusive.
Esse objeto branco, ele é recipiente para coisas importantes para a vida.
Eu sei, é o vaso sanitário. A privado.
É. Maldito, acertou.
Caraca! Ah, é.
Eu ia dizer papel higiênico, velho.
Olha aí, cara.
Cara, nada mais importante.
Mas isso como... é mentira, porque do ângulo que você está, você não consegue ver a vacinidade.
É, mas tá atrás.
Eu não queria dizer, mas...
Eu achei que não ia ser, não. Eu chutei pensando que ia errar,
aquele,
mas...
Aquele dia que eu fui picado por um pernilongo radioativo e desenvolvi visão raio-x.
Sim. Porque pernilongo tem visão raio-x.
Sim. Então, bom.
Por isso que
mais
eles conseguem
uma
te picar
vez...
embaixo da sua roupa, né, cara?
É, com a visão.
Mais uma vez, o legalzão... É o vencedor. Nosso recordista nesse programa.
Que é...
Eu acho que é enrolação
que
é isso aí.
Gosto que, cara.
E, bom, é o favorito do Agnaldo, né? Todo mundo sabe disso.
Sim, por causa daquele dia, 98.
Porque o legalzão é um ser fofo. Não sei se vocês sabem, mas o legalzão é um ser fofo.
Tem um bucho gostoso. Sim.
Eu já apertei a prova.
Opa.
Já passei a língua. Opa. É.
Então, eu já passei...
A gente vai aproveitar um pouco da fofura dele.
Patrocínio
Iradex. Participação especial, Iena.
Estamos de volta. E, bom, vamos direto ao ponto. Legalzão, qual é a sua indicação no lugar do Agnaldo?
Paz, hoje eu estava muito ansioso para fazer essa indicação. Já vou dizendo que essa indicação é um sucessor espiritual do episódio do ventilador. Porque é uma coisa que, para mim, complementa muito a experiência... do ventilador, que...
Energia elétrica.
Não é isso. É rede.
Eu imaginei que seria Hades.
Seria Hades.
Porra.
O que você imaginou que seria
parabéns.
Hades, cara?
Porque você falou que era um complemento ao ventilador. O único complemento possível ao ventilador é a rede.
Exato.
Verdade.
Exato. Então aqui vou dar uma sinopse da rede, caso você não tenha muita familiaridade com a rede. A rede não é, no caso, a rede mundial de computadores, né, a internet, nem nada. A rede é
de
um
pegar
tecido...
peixe, né? Pegar peixe?
Nem essa também, não é de pegar peixe, não. É uma rede de tecido no qual você tem duas pontas, um de cada lado. Você pendura nos armadores e se deita nela. E você balança e aí você consegue atingir um mini nirvana.
Quais são,
disso.
Quais são as principais utilidades de uma rede?
Balançar, tirar cochilos.
Sim.
E... vai muita coisa.
E ser feliz, cara.
Ser feliz,
também dá pra fazer amor na rede. Dizem que dá. Eu não
você
sei.
Tem experiência com isso?
Falar. Não. Não.
Nosso convidado aí fez um joinha.
Nosso convidado fez um joinha. Você quer fazer um depoimento sobre...
Você tem algum depoimento sobre fazer amor na rede?
A gente absteve.
Usou o direito de ficar calado.
Porque a gente aqui não tem muita experiência com fazer amor no geral, né? Então,
sim.
Complicado. Falar isso.
Okay,
nosso então caso, a rede serve só pra amor. A rede aqui é só pro amor próprio, pra você ficar lá... curtindo aquela rede.
O amor próprio com limpeza, por favor.
Com limpeza.
Sem sujar tudo.
Eu não falei nesse.
Outras tipo, pessoas dormem nessa rede, legalzão.
É.
Não, cara.
Legalzão.
Não,
tira a mão daí, legalzão.
Ixi, Maria. Tá bom. Sim, continuando. Sim, cara. Rede é um negócio muito importante pra minha vida. Você que... Você tem experiência com rede, Pines?
É mesmo.
Você é do Espírito Santo.
Porque é o seguinte, né? A gente sabe que a rede é um patrimônio cultural do nosso estado do Ceará,
nosso
né?
Estado.
Pra mim, assim, uma casa que não tem um par de armador não é uma casa. É tipo uma casa sem banheiro. Não existe.
Falta, cara.
É errado.
Cara, então, quando eu me mudei, então, não tinha armador no meu quarto. E eu só me ajeitei quando eu botei armador.
Eu lembro desse período e legalzão era uma pessoa muito triste.
Era complicado, cara.
Ele não era legalzão, ele era
tristão. Agora, Pine, seu depoimento.
Então, eu posso dizer que a minha casa não tem uma rede, porque não é culturalmente aceitável na minha sociedade ter redes em lugares da casa. Normalmente a rede vai estar entre dois coqueiros, vai estar numa varanda.
Cara, xenó.
Que gente idílica, né?
Não é, cara?
E é tipo, pra você estar no final do dia do domingo pra você deitar na sua rede... Você não vai deitar na rede numa terça-feira à tarde.
Como não? Porque
como
é
não?
Coisa... Cara, a gente tem que quebrar esse paradigma.
Não, cara.
Amigo, pois na minha residência, eu tenho rede, eu acho que em todos os cômodos. Se duvidar no
sempre,
banheiro,
sempre,
se pudesse no banheiro,
tentar.
Eu colocava uma rede.
Eu acho que Vitória podia mudar o nome pra derrota, porque isso, com certeza, é uma derrota da sociedade vitoriana. Vitoriana, a gente chama?
Vitoriana.
Sim.
Vitoriana.
Caramba. A gente, vocês vivem no século XIX? Irado, gostei.
Pô, massa.
Sim, e lá não tem redes.
Não tem redes,
não.
Caramba.
Por isso que as pessoas lá são mais tristes, né?
A gente desce nossas carruagens e pega a praga. Mas não vai pra rede.
Sabe
não.
Por que vocês pegam a praga? Porque não tem rede pra poder limpar o coração.
Justamente.
Sim, total.
Legalzão, apresente a sociedade vitoriana o que é a rede.
Eu sim. Fiz isso, cara.
Sentimentos. Ah, sentimentos relacionados à rede.
Sentimentos relacionados à rede, cara. Paz, principalmente paz. Alegria.
Tranquilidade.
Tranquilidade.
Amor.
Amor.
Carinho. Cara, uma coisa que
eu,
está...
Eu digo, vai continuar.
Uma coisa que está ligada à rede, eu queria perguntar se vocês aqui, mesmo o Pines que não tem... Também, calma, relaxa.
Menos o Pines que não tem coração.
Ele não tem coração, então, logicamente, não tem rede. É o seguinte, cair de rede.
Sim.
Ah, você levou uma queda recente, né?
Eu levei uma queda um dia desse. Eu estava... Mas também minha rede ela já estava um pouco deteriorada, que ela estava... Os cordões...
Isso é outra vantagem, né? A rede dura muito.
Sim. Tinha dois cordõezinhos, os cordões já estavam quebrados, né? Então ela tava pedindo pra ir embora, mas eu sou uma pessoa insistente e gosto de viver perigosamente. Eu fui me levantar, fiz a posição, que você tá deitado, você se senta e se levanta. Só que quando eu me sentei, a rede quebrou, eu taquei a bunda no chão e não tocou Sweet Dreams.
A rede tava alta?
Estava.
Ai.
Quão alta?
Assim.
É, acho que é o quê? Um metro. Um metro de altura. Uma vez, eu coloquei uma rede, tipo, a um metro e meio de altura do chão.
Caralho.
Aí eu deitei, só que ela tava muito esticada. Eu tava meio pesado. Daí ela rasgou no meio, eu caí, só segurei pelos braços. Saí com o sovaco todo ralado. Esse dia foi louco. Mas nem era minha, era minha tia, cara. Nunca paguei.
Eu gostei que vocês estão me convencendo muito bem a usar.
Claro, rede também é adrenalina. Cara.
Adrenalina, é outra palavra que a gente esqueceu de falar.
Balançar na rede assim, loucamente,
seria
quase tocando o pé
na
teta.
Rede, o antecessor do Slackline?
Talvez.
Com certeza.
Era
eu acho que Bruno de Luca já deitou numa rede, já, com certeza.
Com certeza.
Será que ele já andou em pé numa rede?
Ah, olha.
Acho que tá arriscado de rasgar e...
Eu não duvido.
Olha, mas eu já tentei ficar em pé na rede, não consegui.
Eu já consegui, mas não foi legal.
Sabe uma coisa
não,
muito legal pai. Que eu fazia muito quando era criança, hoje em dia não dá mais porque eu cresci, aí não tem mais a mesma
cresceu? Emoção. Sim, legalzão. Cresceu.
Mais ou menos.
Para os nossos ouvintes, quando o Rudy falou mais ou menos nessa altura aqui, ele botou tipo a mão eu, né? 30 centímetros acima do legalzão, pois que é. Era 1 metro.
Sim, exatamente.
Sim, pois é. Mas ainda assim você precisa ser uma criança de 3 anos para dar certo isso, que é você pegar, imagine aí, você pega seus dois braços, levanta seus cotovelos e coloca as suas axilas por cima da rede, aí você usa os seus pés para balançar, se impulsionar pra frente, e aí você solta a resolução, você fica indo como um pêndulo pra frente e pra trás, e sempre cada vez mais aumentando a velocidade até você dar um loop de 360
graus. Nossa!
Caraca, meu irmão!
Acho que eu nunca tive espaço o suficiente pra fazer um loop de 360 graus.
É, nem eu. Mas você
não,
já...
Não, eu também não, eu nunca consegui, eu sempre temi bater no teto.
Mas você usava apenas as leis da física, você não usava o pé pra dar impulso?
Tem que dar um impulso com o pé, cara, você usa o seu pé pra impulsionar.
Uma atividade que eu adoro, são duas atividades que eu adoro fazer na rede, é balançar o corpo sem botar o pé no chão, ter a rede começar a dar um balanço
legal.
Você sente
o magneto, né? Assim, o magneto das redes.
Tem que saber a hora certa de dar o puxo, o impulso e se enrolar como um casulo na rede e virar de cabeça pra baixo.
Sim.
É muito emocionante, cara.
Sim. Eu já usei isso contra uma briga com a minha irmã. Usei a técnica da tartaruguinha, né? Me tampei. Ela ficou tentando me bater, né?
Mas ela continuou te batendo,
né? Não, mas eu estava protegido, né? Só que ela ficou um pouco desesperada, ela foi e começou a morder a rede, logicamente.
Meu Deus!
Sim.
Mas vocês gostam daquelas redes que é cheia de buraquinho, parece rede de peixe?
Nada contra.
Você encosta e fica todo marcado,
parece
que você tá com escamas.
Parece que você usou aquelas meia calça.
Você sai parecendo lagarto.
Arrastão.
Eu gosto. Sim. Tem seu valor.
A rede que eu não gosto é aquela que vinha almofada.
Não,
você abria,
nossa senhora,
tinha uma rede dentro. Né? Ela era feita de tactel, sei lá o que diabo era aquilo.
Cara.
Pegava todo o seu suor ali.
É, e ficava lá.
Acumulava, você saía, ficava uma poça de suor dentro da rede.
Que quando você ia sair, fazia aquele prec, né? Que era suas
sim.
Prec. Horrível, cara. Puxava tudo, tipo uma depilação. Né?
Enfim, hoje aprendemos que a rede é perfeita, mas nem tanto.
E só pra fazer a conexão com o ventilador, tudo isso que você pode fazer na rede fica muito melhor se o ventilador estiver ligado, apontando pra você.
No 3.
No 3.
E tal qual Jesus, a rede também não vai agradar todo mundo.
É, infelizmente.
Mas você sabe que quem não gostar tá errado, né?
É.
Tal qual quem não acredita em Jesus vai pro inferno, quem não gosta de rede.
Exato.
Isso, exatamente.
Ou seja, a rede é o Jesus dos objetos.
E a cama é o anticristo.
Isso.
E esse podcast, nessa casa todos servimos a rede.
Amém.
Sim.
Ela está no meio de nós.
Armadores ao alto. Nosso punho de rede está em Deus.
Fica na barriga, espera no pedaço de pão.
Estamos de volta.
Opa! Epa, um forrozinho.
E agora, pra continuar no tema desse episódio, cada um vai fazer a sua indicação. Vamos começar aqui com... Rude Rudinei.
Aí, obrigado. Aí, tá. Então, rede, né? Rede é legal, né? Então,
rede é top.
Esse aqui,
assim como...
fazendo alusão a... Como o Miguel já fez esse link com a Rede Mundial de Computadores, a conhecida internet... Então lembrei de um filme muito legal, muito bacana, um filme poético, que se chama A Senha. Um filme de hackers com...
A Senha Swordfish?
Exato!
Ah!
Isso é bom, hein? Isso aí é...
Esse eu sei que tem a Halle Berry de Peitos de Fora, isso que eu sei sobre esse
e
filme.
E tem o Hugh Jackman tendo John Travolta.
Isso.
E o que é que eu lembro desse filme? Nada!
Mas
eu indico mesmo assim.
Olha aí, boa.
Eu lembro desse filme, era muito anunciado que ia passar no SBT.
Tinha tipo, alguma coisa com Matrix?
Toda semana passava.
Matrix nesse filme,
sim.
Né? Tinha?
Esqueça Matrix é outro, cara. É Equilíbrio.
É Equilíbrio. Mas tinha esse também, porque era com computadores. Novo Matrix, sei lá.
Sim, eu lembro que esse.
É, com certeza. Tinha aquele. Sim. Esqueça Matrix, era Homem de Ferro.
É. Harry Potter.
Esqueça Matrix, Piratas do Vale do Silício.
Então é isso aí.
Isso aí.
Então, agora, JP, o que, que você tem pra indicar?
Eu. Relacionado à nordestinidade inerente à rede, eu vou indicar forró. Olha aí. Forró é muito massa.
Nossa.
Tanto dos antigos, lá
você
do...
Você que dança muito, né?
Nas horas... Eu danço...
Danço demais, rapaz.
Eu tento.
Em quantidade, não em qualidade. Eu danço em quantidade, não em qualidade.
Quantidade é qualidade, nesse caso.
Você tá dizendo? É, o forró ali, desde as suas origens ali, vindo lá do carimbó, que meio que virou o forró, que meio que se transformou no forró romântico dos anos 90, que é o melhor de todos.
Uhum.
Que aí virou o forró eletrônico dos anos 2000, que depois virou a bosta do sertanejo de universitário, que eu odeio.
Aí é complicado.
É, ouçam forró romântico, ouçam tropicalha, ouçam machuca com leite, café com rapadura.
Eu acho que eu vou trazer algum dia, talvez um dia, não, porque nossa, o forró tem uma grande, então, jornada. Tem a jornada do herói, o forró.
Tem a saga de um vaqueiro.
A saga.
A maior fantástica, música fantástica já feita nesse território nacional.
Você pode perceber que todos os passos da jornada de herói de Campbell estão na saga do vaqueiro.
estão lá.
Total.
Vamos lá. E você, Pines?
A gente não vai analisar agora, porque não. A gente só tem 20 minutos de episódio.
Isso.
Mas se a gente tiver mais uns 4 ou 5 episódios, a gente analisa a saga do vaqueiro.
Exatamente.
Fazer a trilogia Saga do Vaqueiro.
Tá. Sou eu, né?
Isso. Não, é você.
O que é que você tem relacionado à rede?
Sobre a rede? Eu vou me manter no que eu disse, que é algo que combina com o ventilador e combina com rede, que é a rede elétrica. Indico a rede elétrica, gente. Muito economizem útil. Energia.
Mas não, a rede elétrica não cedeu, não dá choque, não?
Então, eu indico... Eu indico a rede elétrica porque vocês, primeiro, pra acontecer esse programa aqui, a gente precisa dela.
É, acho que sim.
É. Isso aí, então.
Quer dizer, pra acontecer o programa não, pra vocês ouvirem.
É.
Verdade.
Uhum.
Mas a gente, isso aqui faz 3 anos, hein? A gente pensou em gravar agora.
Isso aí.
Exatamente.
E...
Como os ouvintes perceberam, a gente grava com batatas, né? Não tem rede elétrica pra isso.
É às
batatas
vezes.
São uma ótima fonte de energia elétrica também.
Pois é.
Então... Muito importante. Bom. Mas essa é a minha mensagem, na verdade, era só essa. Economizem energia.
E busquem conhecimento.
Porque energia é conhecimento.
E conhecimento é energia.
Essa é uma mensagem diretamente pra você, Rudinei. Eu sei que você fica tomando banho de 30 minutos com banho quente. Essas foram as indicações de hoje, todas muito bem conectadas. E falando em conectado, falando em energia elétrica, vamos para os
plugs.
Plugs são bons.
Plugs.
Legal.
Como você entender plugs?
Toda gravação é a mesma coisa.
Plugs,
cara. Vamos para os plugs. Começando pelo Legalzão, que indicou hoje, o que, que ele tem pra conectar?
Hoje o plug vai ser uma desconexão, eu vou desindicar um plug.
É, nossa.
Eita, denúncia.
É, recentemente o pai estava meio deprê, estava dormindo com esse vício, esse fascínio por plugs. Estava lá com um plug conectado perto dele, quase morrendo. Plug ligado.
Existem fotos disso, verdade.
Como que
fotos disso.
Como vocês estão me monitorando quando eu tô dormindo?
Não, cara, você mandou uma foto dormindo, e aí?
Nós temos nossas fontes.
Se você soubesse, você ficaria um
se
pouco
soubesse
que
você faz dormindo. Pois é, ele tava lá com um plug perto dele, esse facinho de plug tá chegando num nível, assim, assustador, então eu vim aqui desindicar que você use plugs reais e usem só os plugs do Agnaldo Indica.
É verdade, tá virando então, um pouco patológico.
Só o plug simbólico.
Só o plug simbólico, não os plugs reais, porque se levar choque, vai morrer.
Okay. É deixar claro que ele tá falando de plug, é um carregador de celular, não um plug que você está pensando.
Ligado na tomada,
o que que eu tô pensando? Não, Gabriel Pai.
Uma cobra pode dar um choque.
Quem ouviu você há uns 3 episódios atrás,
sabe? Eita!
Rude, qual
olha,
seu plug?
Meu plug é outro perfil do Twitter, porque eu estou estudando no Twitter, certo? E é um perfil de uma pessoa que está presente aqui entre nós.
Meu Deus.
Jesus.
Também, mas não. É o perfil do JP.
Pra que isso?
JP, cara. O JP no Twitter é um cara muito legal, um cara muito sensacional. Ele traz o que há mais de fino na arte do RT. Eu fico impressionado com a qualidade, a quantidade de RT que o JP...
Eu tento manter uma qualidade em minha curadoria. É, só coisa fina. Como, por exemplo, um tweet que perguntava como comer um escorpião enquanto ele se reproduz. E coisas nesse nível para melhor.
Tá vendo?
Olha aí.
Eu quero melhorar o mundo com o meu Twitter.
Sim.
É isso aí.
Então diga aí qual é o arroba do JP.
É arroba Jumbo Paulo.
Não procure por Jumbo Paulo, já avisei.
Ok. E falando em Jumbo Paulo, JP.
Oi.
Seu blog, seus projetos, seus trabalhos.
Isso. Tudo nas redes sociais você pode procurar por Jumbo Paulo, que vão me achar, provavelmente.
Não procure por Jumbo Paulo, só reforçando.
Não procure por Jumbo Paulo, procure por Jumbo Paulo.
Procurei e me arrependo.
Há quem não se arrependa.
Há quem
mas
gosta.
Jumbo Paulo não tem arrependimento nenhum.
Nenhum.
É a prova de falha. E também procure lá meu todo dia uma música de videogame diferente, que eu não canso de divulgar isso, porque eu gosto de todo dia postar uma música de videogame diferente no Facebook, no Twitter e no YouTube. Beijo.
Isso aí.
Ok. Agora sou eu, os meus plugs. Minhas redes sociais são todas @gabrielpim, P de pânico e de...
Indica, olha aí.
Eu queria pensar num filme, mas eu sou muito ruim de adedonha, meu Deus. E N de outra coisa com N.
N de nós.
No meu YouTube, no meu canal Como Nomear Operações da PF, você encontra algumas análises culturais de um jeito muito esquisito.
Saiu o vídeo novo, hein?
Saiu faz um tempo já.
É verdade.
Porque a gente tá viajando no tempo.
Verdade, esqueci desse detalhe.
Faz tempo. E o que eu tô esquecendo? Ah, tá. Curtam a página de Como Nomear Operações da PF também, além de se inscrever no YouTube. E
curtam a página do Agnaldo Indica. E o Twitter do Agnaldo Indica.
E falem com o Agnaldo.
Falem com o Agnaldo. O @AgnaldoIndica no Twitter e Agnaldo Indica no Facebook.
Isso aí.
Sim, era isso que eu tava procurando aqui, que ele mandou uma mensagem brigando com a gente.
Que a gente não tava dizendo isso, né?
Ele voltou da viagem no interior dele mesmo.
Foi. Sim. Não, ele foi dentro do interior dele até o local da mão pra mandar uma mensagem.
Porque no interior dele tem Wi-Fi, saca?
É a rede ligando tudo.
É. Grande rede ligando tudo.
Ok. Tendo
conexões, efeitos, isso aí.
Então agora a gente acaba esse episódio. Vamos combinar aqui já de todo mundo ir pra uma mesma rede no final desse programa.
Sim. Sim, com certeza.
Bom, então fiquem com essa imagem.
Lembrando que tá todo mundo nu, né? Então,
é.
Começou nu.
Até a próxima semana.
Gostei.
Patrocínio
Iradex.
Este programa foi editado por @gabrielpim. Você pode ajudar esse podcast divulgando para os seus amigos ou deixando um review positivo no Apple Podcasts. 5 estrelas, vai. Fique agora com cenas do próximo capítulo de Agnaldo Indica.
Agnaldo Indica para mais uma semana. Ah, falei errado.
Agnaldo, se colocassem numa balança. Telégrafo ou Neymar?
É que é o espírito do Agnaldo, né? Ele dá essa inspiração pra gente, sim. Mesmo preso no câncer.
E no porta-mala.
Eu suei, mano. Mas eu não vou gravar nada, que senão eu vou ficar sem voz, bicho.
Caralho, meu irmão.